Vocês podem abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler um texto que temos lido muitas vezes, mas muitas vezes, e sempre por ordem do Senhor, por vários motivos, que fala sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11. Parece que havia problemas bem sérios entre os coríntios, na igreja de Corinto, e Paulo fala muito forte aqui, e os problemas estavam se refletindo na ceia do Senhor. Mas os problemas não eram da ceia, era um problema de vida que se refletiam na hora que iam participar dessa mesa abençoada que Jesus mesmo pessoalmente instituiu. Eu vou ler alguns versículos e não todo o texto. Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Que interessante, pode se juntar para a ceia para pior. Os irmãos já tinham reparado isso? Claro que sim, muitos já repararam. Por quê? Porque às vezes não participamos dignamente. E há uma dessas coisas sobre as quais temos insistido que daqui a pouquinho vai aparecer no texto. Porque ele diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Aí diz que as divisões, quando se reúnem, é interessante. O perigoso mesmo é estar dividido quando vem para o encontro com os irmãos, com o coração dividido. E ele diz assim, e em parte eu creio mesmo que há isso, diz Paulo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E chega a uma conclusão muito forte, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aí ele dá uns motivos muito estranhos. Né? Parece que traziam a comida para comer no lugar e alguns comiam muito e outros não tinham o que comer. Que coisa, na igreja isso, né? Mas não pensemos demais sobre nós porque não fazemos a mesma coisa neste sentido. É bom ficarmos assim, perguntando, e nós? Já vem. Versículo 26. É os olhos que estão falhando. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Jesus vem aí. Aleluia. O que os irmãos dizem mesmo?
Amém.
Jesus vem aí. Ele já veio, está aqui, está conosco, está em nós e vem. com o corpo glorioso, ele vem. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E agora é conosco, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deus tem insistido muito comigo para falar sobre o discernir o corpo. Que é isso? Eu quero dizer para os amados que tenho tido um pouco de dificuldade nessas duas últimas semanas para ter um sono tranquilo. Hoje ouvimos tantas coisas maravilhosas que eu perguntei ao Senhor, depois de tudo que ouvimos, Senhor, é para falar mesmo o que tu disseste que era para falar sobre discernir o corpo? E ele disse sim, com maior razão, se a minha bênção está sobre o meu povo, e meu povo reconhece as minhas bênçãos, meu povo precisa ser cuidado, ter cuidado em discernir o corpo. Porque meu sono ficou um pouco perturbado, me acordando sempre com o mesmo toque de Deus sobre uma coisa entre nós. Eu vou usar a palavra que é muito usada na Escritura, no livro de Êxodo, especialmente, por causa da murmuração. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu não quero falar muito sobre isso, senão eu vou acabar murmurando também. Mas é uma coisa bem séria que tem acontecido entre nós ultimamente. Pondo em foco alguns irmãos entre nós. E muito especialmente os homens que estiveram aqui nos dirigindo em várias partes da nossa reunião de hoje, os presbíteros. Eu vou pedir que os presbíteros venham aqui comigo, os nossos presbíteros. Estes seis homens que eu tenho certeza que conheço melhor do que pelo menos a maioria de vocês, e a exceção é as esposas deles, que conhecem melhor, e o Senhor, que conhece melhor do que todos nós. Algumas murmurações injustificadas entre nós. Eles não me pediram para falar isso, não. E tem que acabar a murmuração entre nós. O que os irmãos dizem?
Amém.
Olha, dizer amém a essa expressão é coisa muito forte. E tem que acabar. Ah, os presbíteros que não querem que a gente vá lá. E a gente pergunta, onde você ouviu isso? Hoje eu ouvi a última, incrível, que os presbíteros proibiram os nossos jovens de jogar futebol.
Alguns velhos precisam proibir, mas...
Quer falar?
Alguns velhos precisam proibir mesmo.
Alguns velhos, por exemplo, quem está proibido entre nós jogar futebol, agora a essa altura do campeonato é o Ismael. Mas ele não se convence muito disso, não. Isso é coisa que... Meus irmãos, por que uma pessoa da igreja vai falar isso? Me digam por quê. Por que falam que nunca ouviu seguro de alguém que foi ofendido por isso ou por aquilo que os presbíteros disseram? Por que isso? Se não discerne o corpo, não pode não discerne mesmo os que os presidem no Senhor. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não sou do presbitério. E se eu fosse do presbitério, eu ia ficar calado. Porque quando eles ouvem essas coisas, eles dizem, até que nós somos culpados de alguma coisa e tal. Mas, amados, nós estamos à mesa do Senhor. E se há, e eu creio que há murmuradores aqui entre nós, porque são muitas vezes que isso se manifesta. Nós temos que resolver isso aqui diante da mesa do Senhor, fazer um propósito de fechar nossa boca e não falar mal daqueles que nos presidem no Senhor, tendo palavra na Escritura para honrar os homens que nos presidem. Como é que nós somos tão exigentes em outras coisas e somos tão frouxos para usar a nossa língua? Temos a advertência de Tiago sobre o uso da língua. É a língua um pequenino órgão e pode pôr fogo numa floresta. E é fazer isso mesmo. Você faz um pequeno comentário que parece pequeno e atinge a credibilidade dos homens que presidem a igreja. Amados, vamos ajustar isso diante do Senhor. Senão nós saímos daqui com ilusões que tudo estava bom. E nós é que não estamos tão bem. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, que me disse que era para falar isso, porque agora eu estou tirando um fardo. E já não é de agora. Não é de ontem nem da semana passada. Já vem de algum tempo isso. Estes homens, e eu mais do que eles, eles são imperfeitos. O perfeito é aquele que nós já aplaudimos muitas vezes hoje. Ele é perfeito. Mas ele quer que nós sejamos perfeitos no amor. Isso nós podemos ser, e uma das maneiras de ser perfeito no amor é não ser maldizente. Às vezes essas murmurações vêm com o desejo de ajudar a igreja. E dizemos, a igreja não está muito bem, não. E temos que expor. Pois então procura os presbíteros e fala com eles diretamente. Mas não fala pelas costas e depois vem um comentário que vem. Eu ouvi já muitas vezes e eu estou cansado disso. Estou falando com zelo do Senhor. Uma das coisas que foi tremendo, tremenda na história do povo de Deus foi quando os dois irmãos de Moisés se levantaram contra ele depois de tudo que havia acontecido, pela interferência de Moisés com a sua mão levantada. Sabe o que é passar entre duas muralhas de água a pé enxuto e chegar do outro lado e ficar livre do Egito? Os que são do Senhor já ficaram livres. Mas nem todos ficaram bem livres, como as murmurações dizem sobre aquele povo que saiu do Egito, murmurando. Um dia, o Arão e a Miriam, os dois irmãos, disseram assim: é, mas nós também falamos, em nome de Deus, nós também, não é você, nós. Na experiência com este presbitério, jamais percebi um desejo de ser maior e mandar nos outros. Nunca vi isso entre eles. Pode ser que suba, somos tentados, não? Pode ser que suba uma tentação. Jesus foi tentado. A palavra diz que ele foi tentado como nós, só que ele nunca caiu nas armadilhas do inimigo. Foi sempre vitorioso. E nós, homens, não somos sempre vitoriosos. Às vezes nós temos fracassos tremendos. E eu não preciso olhar para ninguém mais, senão para mim mesmo. Mas cuidado, amados, com os comentários desavisados, sem base, somente porque alguém ouviu uma coisa e já interpretou. Cuidado. E às vezes com o pretexto de que quer o bem da igreja. Cuidado. Fazemos um pacto hoje? Fazemos, amados? Levante a mão os que querem entrar nesse pacto. Amém. Cola nossos lábios, Senhor. Mas antes, cola o nosso coração. É possível, Senhor, que alguém entre nós nunca tenha falado, mas tenha pensado coisas que não devia pensar por causa de comentários de outros. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e fazemos uma aliança renovada contigo na mesa da tua aliança. Amém. Agora eu peço que vocês fiquem aqui, porque nós vamos orar por vocês. O presbitério está saindo segunda-feira para o seu retiro bimestral. E seguramente muitos dos irmãos que estão aqui vão acompanhá-los em oração. E nós vamos agora orar por eles. Para que Deus os abençoe, ilumine, traga a sua revelação sobre nossas necessidades como igreja e sobre as soluções que o Senhor tem para as coisas que precisamos resolver. Os irmãos podem estender as suas mãos. Eu vou convidar outros irmãos que vão estar nesse encontro. alguns dos diáconos que estão aqui. Os diáconos que estão aqui. O Ion, Telmo. Se os irmãos quiserem ficar em pé, melhor ainda, porque assim nós nos postamos numa posição de reconhecimento.
Te agradecemos, Pai, pelo cuidado que temos, Pai, nas nossas vidas, através dos nossos pastores, Senhor. Queremos, Senhor, como igreja, Senhor, abençoá-los, Senhor, te pedir toda a tua graça, Senhor. Não lhe falte na vida deles nenhum recurso teu, Senhor, nesses dias, Senhor. Que entre a tua luz ali, Senhor, iluminando, Pai, preparando, Senhor, dando graça, Senhor, dando palavra, sabedoria, Senhor, para presidir a tua igreja aqui nesse lugar, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia.
Queridos irmãos, ainda antes de vocês sentarem, Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Que surpresa, né? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Imagine só quando se trata da igreja e a autoridade constituída por Deus na igreja. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não foi de brincadeira que a irmã do líder no Êxodo, a Miriam, ficou leprosa por algum tempo. Felizmente para ela não foi permanente, foi por algum tempo. Mas na própria casa do Moisés, a rebeldia. Hoje fica marcado o fim da rebelião entre nós. Quando vocês perceberem, não só os presbíteros, mas qualquer um de nós, os pastores, com uma debilidade, orem por nós. Isso sim. De vez em quando eu ouço alguma coisa, eu pergunto: e você orou pelos presbíteros? Hã? Orem por esses homens. Eles têm uma investidura da qual eles vão dar contas ao Senhor. E às vezes não lhes é fácil. E eles nem esperam que seja fácil. Então lembrem-se de orar por eles. Que esse pacto abra o coração da igreja para uma oração muito perseverante a favor dos seus presbíteros. E eu gosto de pensar assim: eles são meus presbíteros. Quer dizer, meus presidentes. De vez em quando, eu brincando com alguém, eu digo assim: eu não vou a Novo Hamburgo sem comunicar para esses homens. Eu vou para pegar a palavra quando vou lá. É muito raro sair com a Lígia, agora nem tenho automóvel para andar por aí. Mas quando eu saio, eu digo para eles: vou para tal lugar, vou fazer isso. Não custa. Vai fazer um grande bem aos amados. Orarem por eles e submeterem àqueles que Deus levantou entre nós. E como eu conheço bem, eu sei mesmo, conheço bem esses homens, eu sei que Deus mesmo os levantou. Eles são tão corajosos que, ao trazer disciplina sobre alguns membros da igreja, que fizeram há pouco tempo, um dos disciplinados era filho de um deles. E estou dizendo isso para revelar que ninguém está aqui passando a mão por cima de nada. Estamos aqui para ajudar no nosso serviço aquilo para aquilo que Deus quer cada um de vocês. O nosso serviço não é mais importante que o de vocês, é diferente. Eu tenho um serviço diferente do deles. Mas o deles é uma investidura que requer a nossa oração constante. Os irmãos podem sentar. Já fizemos o nosso pacto. Agora nós temos que discernir o corpo. E eu mudo, assim, de uma comparação um pouco esquisita, mas do polo norte para o polo sul, ou do polo sul para o polo norte. Há umas pessoas que não tomam a ceia conosco. E nas outras reuniões da igreja, as reuniões coletivas assim aqui, essas pessoas saem daqui para uma reunião especial. Eu estou falando das criancinhas que não tomam a ceia conosco. Mas nós temos que discernir que elas são do corpo. Paulo diz que elas são filhas dos santos, são santos. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E não foi por brincadeira que Jesus pegou uma criança e colocou no meio dos doze e disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, não podem entrar no reino. Eles são os cidadãos natos do reino. Eu às vezes até me pergunto, né, se alguma criança pergunta assim: eu posso comer do pãozinho? Eu digo para você fazer uma confissão. Se uma criança me pergunta assim, depois que todo mundo está comendo pão, me pergunta assim: posso comer do pãozinho? Sim, você não está tomando a ceia, eu vou te dar um pedaço de pão. Eu quero convidar todas as crianças que estão conosco, que venham aqui se juntar aos presbíteros. Todas as crianças que estão aqui, as que estão no colo, ou que são pequeninos, não podem vir, que venham com seus pais, mas venham todas as crianças para frente. Estamos discernindo o corpo, eles também são. E daí? Tudo bem?
Tudo. Está aqui para uma baita de uma festa.
Uma baita de uma festa, disse meu amiguinho.
Estendo as mãos, por favor. Senhor, leva-nos como congregação olhar para essas crianças agora. Tua palavra diz que temos que aprender com elas. Precisamos de um coração convertido assim, como uma criança. Nós te damos graças pelas crianças que estão aqui, Senhor. Tu tens abençoado esta congregação com estas crianças. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Um por um nós abençoamos. Cresçam em estatura e graça. Abençoamos as suas mentes para que sejam guardadas pelo poder de Deus e pela palavra do Senhor, para que o engano jamais chegue ao coração e à mente deles. Nós os abençoamos para que cresçam diante de Ti e permaneçam em Ti até o fim, Senhor. Abençoamos seus pais para que sejam fiéis. Nome do Senhor Jesus. Amém.
Crianças, o Senhor Jesus abençoe vocês. Ali por trás estão os que presidem a igreja, que amam vocês. Deus abençoe também a mim. Obrigado, meu filhinho. Vamos descer agora. Tem uns bem pequenos aqui atrás. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Jesus vem aí. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos irmãos, dos santos, e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo, olha só, não é só com os irmãos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. O Rogério está brincando aqui, dizendo que os dois que têm cabelo mais branco. O teu ainda está meio para cá. O teu está para lá. A Soninha, ontem houve uma reunião de irmãs na casa dela, a Soninha contou que sonhou com o Manfredo. Só que o Manfredo, do sonho dela, ela ficou muito consolada, porque o Manfredo estava sem rugas, não estava curvado, estava ereto, estava jovem. E isso concorda com alguns irmãos que foram para lá e viram que todos lá são jovens. Eu estou com uma esperança muito grande. E não é para jogar futebol que eu quero ficar jovem. Vamos, irmãos, abençoar este pão e este vinho. E com o coração cheio de gratidão, como cantamos hoje, né? Ele é tudo para nós. Ele é tudo.